Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 18. Atos dos Apóstolos, o capítulo 18. Nós vamos ler os versos 9, 10 e 11. Atos 18, os versos 9, 10 e 11. Antes disso, eu queria fazer uma pesquisa de... Não é de opinião, como seria? Uma pesquisa. Pesquisa. Seja honesto, hein? Vou mandar fechar os olhos para ninguém ver se você está levantando a mão ou não. Não precisa, mas seja honesto. Quantos aqui faz mais de uma semana que não se ajoelha para orar? Honesto. Honesto. E quantos não oram mesmo? quantos de vocês podem dizer, eu oro menos do que devia? Muito bem. Mais. Quantos podem dizer assim, eu oro menos do que devia, porque no fundo, a maioria das vezes que eu oro, eu sinto que eu estou falando sozinho e não tem ninguém me ouvindo. Eu oro menos do que devia porque a minha experiência de oração, eu não tenho muitas histórias de oração para contar. Honesto? Eu não estou entendendo. Veja bem, você tem muitas histórias de oração para contar, mas você não ora. Ou não ora tanto quanto devia. Desculpa aí, você é bobo. Porque se a oração funciona e você não ora, mas, quantos podem dizer assim, às vezes eu tenho a sensação que Deus esqueceu de mim? Às vezes eu tenho a sensação, estou dizendo às vezes, não precisa ser muitas vezes assim. Eu tenho essa sensação muitas vezes. Pode dizer assim, às vezes eu tenho a sensação que Deus não se mete muito na vida e Ele deixa o barco correr. Muito bem. Quantos podem dizer assim, não me lembro qual foi a última vez que eu ouvi Deus falando comigo mesmo. Tudo bem? Tá bom. Quem pode dizer assim, Deus falou comigo ontem? Olhe. O Woody Allen diz assim, se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. E se Deus fala muito com você, você é doido. Isso é o Woody Allen, que é ateu. Mas, pode ser. Né? Então vamos lá. Atos capítulo 18. Eu estou assim positivamente impressionado com as respostas. Não sei se você mentiu ou nós estamos melhor do que eu achava que nós estávamos. Se mentiu, nós estamos muito mal. Mas se não mentiu, nós estamos melhor. Eu vou dizer para você, eu oro menos do que devia. Eu tenho não muitas experiências de oração para contar do tipo, orou aqui, resposta ali. Às vezes acho que Deus interfere muito pouco, ele fica sentado lá no trono dele, olhando, e muito de vez em quando ele levanta e põe a mão. Não poucas vezes tenho a sensação que eu estou falando sozinho mesmo. E tenho lá minhas questões para acertar com Deus, mas tudo bem. Atos 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Quem já teve uma visão, assim, de viu, enxergou um negócio? Gente. Deus fala em visão. Oswald Smith foi pastor de uma das igrejas com maior impacto missionário, a Igreja do Povo, no Canadá. O Oswald Smith disse que Deus, às vezes, fala através de sonhos e visões, muitas vezes fala através de pessoas e sempre fala através da sua palavra. Naquela noite, Deus falou com Paulo em visão. Atos 18, 9. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga a Tua palavra a cada um de nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Dá-nos visões, dá-nos ouvir a Tua voz e segreda o Teu amor em cada um dos nossos corações. Esse é o nosso desejo, é a nossa súplica que a Ti fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez alguém entrou na minha sala e disse assim: pastor, fizeram uma macumba para o senhor. Eu falei: ai, deram uma macumba para mim. Como é que você sabe? Eu vi a macumba. Falei: como assim você viu a macumba? Falei: eu vi uma macumba lá numa esquina e a pessoa que me levou para mostrar disse que era uma macumba feita contra o senhor. Eu não acredito nesse negócio que macumba pega em mim. Macumba pode pegar em alguém, mas em mim não acredito que pegue. Mas por via das dúvidas, eu estava na minha sala, naquela época ainda era Walkman, com fita cassete. E eu tinha uma fita no meu Walkman da Emigrant. E eu, então quando a pessoa foi embora, pus meu fone de ouvido e pus para tocar a Emigrant e fui orar a Deus. Naquela época, o meu inglês era assim muito pior do que ele é hoje. Eu não entendia nada que ela cantava. Mas naquela manhã, eu entendi o que ela cantava. E a música que a Emigrant estava cantando no meu Walkman era: os anjos estão olhando por você. E Deus deu ordem aos seus anjos para que cuidem de você. E eu me lembro que fiquei em pé, encostado assim na porta do meu gabinete, com a porta fechada, ouvindo Amy Grant cantando que os anjos do Senhor estão olhando sobre mim. E a macumba estava lá do lado de fora, sei lá onde, e deixa a macumba para lá. Eu penso e creio que Deus fala. Eu me lembro um dia, estava para tomar uma decisão, aliás, havia tomado uma decisão. Eu ia para o Rio de Janeiro na manhã seguinte, entregar a minha função de vice-presidente de uma organização cristã, e o presidente e todos os meus amigos diziam: não faça isso. E eu disse: vou fazer. Reservei passagem, marquei o horário do voo. No dia seguinte, pela manhã, eu embarcaria para o Rio de Janeiro e entregaria uma carta de demissão, dizendo: estou fora. À tarde do dia anterior, toco meu telefone na igreja, é uma senhora que ora por mim e disse: pastor, eu não sei o que o senhor vai fazer amanhã de manhã, mas eu estava orando pelo senhor e Deus mandou o senhor não fazer. Eu falei: tá bom, obrigado. Desliguei o telefone, falei com a secretária da igreja: desmarca minha agenda do Rio de Janeiro amanhã de manhã, não vou mais. Não vai mais? É, não vou mais porque Deus falou para não ir, então não vou. Então Deus fala, Deus conduz, Deus guia. Eu me lembro uma vez que eu estava em Fortaleza num congresso para pastores, estava lá sentado, ouvindo o pregador, desanimado, muito desanimado. Tinha saído de São Paulo com uma carta escrita à diretoria da nossa igreja, em que eu dizia que não poderia mais ser o pastor da IBAB. E na volta da viagem, eu estava assim com muita vontade de entregar essa carta. E lá sentado, estava orando, pregador falando, eu não lembro o que era. Eu sentado dizendo: Deus, eu acho que eu comecei, mas eu não tenho forças para continuar. E eu acho que o senhor tem que levantar uma outra pessoa para fazer o que eu estou fazendo. Aí enquanto eu orava, não sei como, eu abri a Bíblia no livro do profeta Zacarias e li assim: você começou, você termina. Aí eu fechei a Bíblia e falei, sim, senhor. Então, Deus fala. E aqui, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. E isso diz muito a respeito do nosso Deus. Porque o Paulo, ele está no entroncamento da cultura grega, da cultura romana e da cultura hebraica, judaica. Os judeus têm uma ideia a respeito de quem é Deus, os romanos têm outra ideia a respeito de quem é Deus, os gregos têm outra ideia a respeito de quem é Deus, e o Paulo apóstolo está testemunhando a respeito de quem é Deus. E o que é que ele fala a respeito de Deus no seu testemunho e nas suas viagens? Ele já passou por Atenas no capítulo 17, agora no capítulo 18 ele está na cidade de Corinto. E ele discute sempre, em todo lugar, a respeito da pessoa de Jesus e do fato de que Jesus, que foi morto, acusado de um crime religioso, blasfêmia, no tribunal judaico, o Sinédrio, e acusado de um crime político, sedição, no tribunal romano. O Paulo diz, esse Jesus que vocês mataram, ele era inocente. Ele não era um perturbador da ordem política, porque de fato ele é o Senhor mesmo e o César devia se ajoelhar para ele. E também não era um blasfemo, porque ele era e é Deus encarnado e Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Então o Paulo está pregando a respeito do Cristo vivo, ressurreto. E por onde ele passa, ele cria confusão, é perseguido, leva tiros de todos os lados, os judeus o querem morto, os gregos riem da mensagem de Paulo e os romanos se sentem ameaçados por ele. A questão central é quem é Deus. E a respeito de Deus nós temos algumas possibilidades, que são, número um, nenhum Deus, não existe Deus. Essa é a posição do ateísmo. Não existe Deus. O máximo de consciência inteligente que existe no universo é o ser humano. O máximo de consciência que existe no universo é a consciência humana. Não existe Deus. Segunda possibilidade é a do agnosticismo, que diz o seguinte, eu não digo nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Não digo nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Deus está para além da nossa capacidade de conhecimento. Então, pode ser que Deus exista, pode ser que Ele não exista, eu não quero tomar partido nessa situação, mas, na verdade, todo agnóstico, na prática, é um ateu. Porque ele não toma partido intelectualmente, mas vive como se Deus não existisse. Então é um ateísmo prático. Uma outra possibilidade é dizer, existe um Deus, mas esse Deus é impessoal. Ele é uma inteligência organizatória, organizativa, organizadora de todo o universo, de toda a realidade. Mas ele não é um Deus que fala, ele não é um Deus que me conhece, ele não é um Deus que se relaciona comigo em termos pessoais. Outra possibilidade é dizer, existe um Deus, e esse Deus tem muitas faces. Alguns chamam esse Deus de Yahvé, outros chamam de Alá, outros chamam de Jesus, outros chamam de Krishna. Ele tem muitas faces. A outra possibilidade é dizer, há muitos deuses, milhões de deuses, centenas e milhares de deuses, como por exemplo, na cultura hindu. Há milhões de divindades. Em todas as culturas politeístas, há sempre um Deus maior. Mas esse Deus maior, ele se manifesta através de emanações em mínimas divindades, ou divindades menores. E existe a nossa possibilidade. A nossa possibilidade é que existe um Deus, e ele tem só uma face, e essa face foi revelada em Jesus de Nazaré, o seu Cristo, o seu ungido. Nós somos cristãos. Nós cremos que há um Deus pessoal, e o que cremos a respeito desse Deus, nós cremos baseados no que Jesus Cristo demonstrou a respeito dele e falou a respeito dele. O Deus em quem cremos é apresentado por Jesus Cristo como o Abba, o nosso Pai Celestial. Nós cremos em Deus assim. Deus é um só. Jesus Cristo é o seu Filho. O nosso Deus é triuno. Ele é Pai. Ele é Filho e é Espírito Santo. São três pessoas em um só Deus. Não são três deuses, nós somos monoteístas. São três pessoas em um só Deus. E esse Deus fala. É isso que está posto no livro de Atos dos Apóstolos a respeito de Deus. Paulo, por exemplo, falou com esse Deus muitas vezes. E pelo menos cinco dessas vezes estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9, quando Saulo de Tarso está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ali na estrada para Damasco, Atos capítulo 9, os versículos de 3 a 6, o Senhor Jesus, ressurreto, se manifesta a Saulo e diz: Saulo, Saulo. Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo se quebranta a esse Jesus, passa 3 anos no deserto da Arábia, volta para Jerusalém, encontra-se com o seu amigo, provavelmente um amigo de infância, Barnabé. Barnabé apresenta Saulo de Tarso, convertido a Jesus Cristo, aos outros apóstolos. Saulo começa a pregar o evangelho na cidade de Jerusalém, mas ele não é recebido e acatado no seu testemunho, e ele vai ao templo para orar. E lá em Atos capítulo 22, os versos de 17 a 21, Lucas vai nos dizer que Deus fala com ele, que o Senhor se dirige a Saulo, e diz a Saulo: saia de Jerusalém, ninguém vai ouvir o seu testemunho, e eu vou levar você embora. Depois disso, Saulo está em viagem missionária, quase 7 anos depois dessa experiência, no templo em Jerusalém. Olha que interessante. Primeira vez que Saulo conversa com Jesus e Jesus conversa com Saulo assim, é na estrada para Damasco. Segunda vez relatada é depois de 3 anos. A terceira vez é depois de praticamente 10 anos. De 8 a 10 anos. Porque Saulo está em viagem missionária no capítulo 16 e ele não sabe para onde vai. Tenta ir para Bitínia, tenta ir para Galácia, tenta viajar para pregar o evangelho, mas não tem portas abertas. Então, à noite, ele tem uma outra visão e nessa visão ele vê um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Na manhã seguinte, ele se reúne com sua equipe missionária e diz: vamos para a Macedônia. Por quê? Porque Deus mandou. Então nós vamos. E foram. Passado algum tempo, ele está na cidade de Corinto. E lá na cidade de Corinto, ele está sendo perseguido pelas autoridades religiosas judaicas. O chefe da sinagoga havia se convertido. E aí o que substitui o chefe se converte também. E há um grande conflito ali na cidade de Corinto. E é nesse conflito que certa noite o Senhor fala a Paulo em visão, dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Continue falando e não fique calado. Ninguém vai fazer mal a ti ou vai ferir-te. E depois disso, só bem mais adiante, quando Saulo está sendo julgado, acusado pelos judeus, valendo-se de sua cidadania romana, ele apela para César. Então ele precisa ser levado a Roma como prisioneiro para ser julgado em Roma. A caminho de Roma, ele então está num navio. O navio está ancorado num porto. Todos olham para o céu, nuvens escuras no céu. O Saulo diz: pessoal, melhor a gente não viajar. Mas o pessoal é teimoso. Acho que eles eram crentes já. Eles devem ter parado na beira do porto e dito para as nuvens: em nome de Jesus, estão amarradas. E foram. Mas choveu. Choveu muito. Tempestade. O navio é colocado em risco e Saulo vai orar no porão do navio e volta de lá dizendo: tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que nós vamos afundar mesmo. A boa é que ninguém vai morrer. Como é que você sabe? Deus me falou. Capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos, os versículos 23 e 24. O que está claro nesse livro de Atos dos Apóstolos é que Deus fala, Deus sabe, e esse Deus fala com você e comigo. O que está claro aqui é que Deus sabe que Paulo e seus companheiros de viagem estão em aflição na cidade de Corinto. Deus sabe que Paulo e seus companheiros de viagem estão em aflição num navio que enfrenta uma tempestade. E Deus fala. Deus fala com Paulo. O que o livro de Atos diz para nós é que Deus sabe quem eu sou. Deus me chama pelo meu nome. Deus sabe o que há dentro de mim. Deus sabe o que há nas minhas circunstâncias. Deus conhece o meu passado. Deus conhece o meu presente, Deus conhece o meu futuro. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã, segunda-feira. Deus sabe em que direção vai o meu carro na terça-feira. Deus sabe quem vem ao meu encontro na quarta-feira. Deus sabe quem gosta de mim quem me detesta, quem é indiferente a mim. Deus sabe quem pretende me fazer o bem e Deus sabe quem pretende me fazer o mal. Deus sabe tudo. Deus sabe de mim. Sabe que eu existo. Sabe o que existe dentro de mim. Sabe o que existe fora de mim. Sabe o que existe no meu passado, no meu presente, no meu futuro. Deus sabe. Mais do que isso, Deus está no controle sobre todas as coisas. Aquilo que acontecer comigo na terça, na quarta, na quinta, ou, se Deus quiser, quando eu estiver com os meus 127 anos correndo num parque, porque você sabe que a medicina vai longe. Deus sabe. Qualquer coisa que me aconteça, a mão de Deus está sobre. Deus não será pego de susto. Deus não será pego de surpresa. Deus está sobre tudo e sobre todos. E no meio dessa imensidão, Deus chama todas as estrelas pelo seu nome. Deus sabe exatamente agora quantas ovas foram despejadas no mar do pequenino ventre de um pequenino peixe fêmea num lugar remoto do Oceano Pacífico. Deus sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo há na minha cabeça. Deus sabe quantos fios de cabelo já caíram da sua cabeça. Sabe o dia que caíram, onde caíram. Sabe por que caíram. Como caíram. O movimento que fizeram ao cair. Deus sabe. Mas não é assim que Deus sabe tudo. Deus sabe. A palavra da minha boca, antes mesmo que eu a pronuncie. Não é assim que Deus sabe tudo, de todas as coisas, não. Deus me viu no ventre de minha mãe, enquanto eu ainda não tinha forma alguma. Deus me viu. É desse Deus que o apóstolo Paulo está falando. É desse Deus. Do Deus que cuida dos passarinhos e das flores. E que cuida dos seus filhos. Vou dizer uma coisa mais para você. Do que Deus sabe. Deus sabe do seu pecado. Do meu também, mas não vem ao caso agora. Mas Deus sabe do seu pecado. E sabe o que mais? Deus sabe do seu pecado que você vai cometer. Se é que você o cometerá na sexta-feira próxima. Deus já sabe dele. E quando ele diz que ama você, não é que ele ama porque não sabia o que você faria sexta que vem. Se ele soubesse, ele não teria dito que ama você. Não, não. Ele já sabe. E mesmo assim, ele ama você. É esse Deus que está aqui revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Portanto, qual é o lugar mais seguro para nós? É a palma da mão desse Deus. É a palma da mão desse Deus. O lugar mais seguro é o que Jesus chamou de quarto secreto. E ele disse, você quando orar, entra no seu quarto secreto, fecha a porta. Não importa em que lugar você esteja, em que dia, em que hora, fazendo o quê, com quem, você pode entrar nesse quarto secreto. Você pode estar em pé no Areópago em Atenas, diante de um tribunal em Corinto, no porão de um navio, no meio de uma tempestade, no mar Mediterrâneo, você pode estar numa cela de prisão na cidade de Cesareia. Você pode estar andando perdido pelas ruas de Jerusalém, ali você pode entrar no seu quarto secreto e dizer: Deus, eu invoco o teu nome, porque tu sabes que eu existo, tu sabes de mim, tu sabes quem eu sou, o que penso, o que sinto, tu sabes as minhas circunstâncias, tu sabes do meu passado, tu sabes o meu presente, tu sabes o meu futuro, e nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu descanso aos teus cuidados, e eu clamo em nome de Jesus que tu me dês a tua boa, perfeita e agradável recompensa. Isso significa que tudo vai dar certo para você? Ah, claro que não. Porque o Paulo foi apedrejado. O Paulo foi chicoteado. O navio do cara afundou. Aliás, os biógrafos dizem que ele viajou de navio 3 vezes. Naufragou, sabe quantas? 3. Então você imagina, você vai embarcar no navio, vem o Paulo com a malinha, você sai fora. Você já sai fora. Ainda bem que naquele tempo viagem missionária não era de avião. Paulo fez 3. Teria feito só 1. Naufragou, apanhou, passou fome, passou frio, foi traído por amigos, foi abandonado, foi rejeitado. Aí você diz assim: mas que Deus é esse que sabe tudo e deixou tudo isso acontecer? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E alguém disse assim certa vez: onde estava Deus, pastor, quando morreu meu filho? E certo pastor teria respondido: no mesmo lugar onde ele estava quando morreu o filho dele. Porque esse Deus, ele não está nos chamando para nos colocar numa bolha, de tal maneira que nada de mal nos aconteça. Mas, com certeza, esse é um Deus que está nos chamando, dizendo para nós: meu filho, eu acho que você vai passar por uma boa tempestade. Que tal você me convidar para passar pela tempestade junto com você? Meu filho, eu acho que essa cela aí em Cesareia não é um lugar nada confortável. Que tal você me convidar para encher esta cela e passar a noite com você? Meu filho, a sua noite muito provavelmente vai ser de choro e lágrimas. Mas que tal você me chamar para atravessar a noite com você? Por isso é que os homens da Bíblia Sagrada que andaram com Deus não tiveram medo do dia mau. Porque eles sabiam que mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te consumirá. Ele não garante que a gente não passe por lá. Mas ele garante estar conosco. Mais do que isso, eu gostaria de lhe dizer que é uma grande bênção para nós que mesmo quando nós duvidamos de Deus, Deus continua acreditando em nós. E mesmo quando nós não sentimos a presença de Deus, Deus está conosco. Os nossos problemas hoje não são problemas a respeito de Deus. São problemas a respeito de nós. Nós duvidamos. Deus não duvida. Nós damos as costas para Deus. Deus nunca dá as costas para nós. Por isso, o lugar mais seguro é a palma da mão de Deus. E na minha experiência pessoal, a palma da mão de Deus é o quarto secreto. Quando eu começo a duvidar, eu sei que é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. Quando eu começo a me sentir só, eu sei que é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. Quando meu coração sai do prumo e eu não sei direito por quê, eu sei que é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. Porque é isso que Paulo apóstolo faz. Ele está perdido andando por Jerusalém e ele diz: é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. E ele vai para o templo orar. Quando ele tenta viajar para um lado, para o outro e para outro e não consegue, é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. E lá no quarto, com a porta fechada, ele tem uma visão de um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele vê que o navio está ameaçado pela tempestade e que há pânico geral no convés, é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. E ele vai ao porão para orar. Quando ele está na cidade de Corinto, em aflição e perseguição, ele diz: é hora de fechar a porta para uma conversa mais longa. E na conversa mais longa, ele tem uma visão e Deus diz ao seu coração: não tenha medo. Eu estou com você. Por isso, não sei por que a gente passa tanto tempo fora desse quarto. E por que a gente reluta em entrar nesse quarto. Aliás, eu sei. Nós, os filhos de Deus, não temos medo de orar. Porque suspeitamos que Deus não responde orações. Nós temos medo de orar porque sabemos que Ele responde. E quando Deus entra em nossas circunstâncias, Ele nos desestabiliza e nos tira das nossas zonas de conforto, dos nossos pecados de estimação, dos nossos estados de vítimas, dos nossos conflitos que definem a nossa identidade. Ele obriga-nos a nos reinventarmos, porque quando Ele fala, Ele gera coisa nova em nós e à nossa volta. Ele nos chama para novos compromissos, Ele exige novas decisões. No fundo, no fundo, nós sabemos, se nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta, e nos ajoelharmos, nós vamos ter que sair da nossa conveniente situação de transgressão e de nossa conveniente situação de vítima perseguida pela vida. Deus vai dizer: não tenha medo, eu estou com você. Levante-se. Funciona mais ou menos assim. Na hora em que eu vou gritar com a minha mulher, eu penso assim: não faça isso, feche os olhos. Entre no quarto secreto, é uma fração de segundo. Eu digo: você é bobo, depois eu não grito mais. Então eu já nem entro no quarto, já grito direto. Porque nós sabemos que Deus fala, Deus ouve, Deus responde. O lugar mais seguro é a palma da mão de Deus. Ali, Deus se pronuncia. Ali, Deus dá a palavra de ordem a nosso respeito e a respeito das nossas circunstâncias. Eu terminaria citando um hino antigo: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Essa tenda pode ser para nós, a cada domingo, um quarto secreto. Eu oro a Deus que, estando aqui, a cada domingo, quando nós todos juntos entramos no quarto secreto ao mesmo tempo, com as mesmas canções, com a mesma leitura da palavra, com a mesma oração, que isto seja para nós tão significativo e tão especial, que nos instrua, nos motive, nos impulsione a entrarmos nesse quarto secreto, quando estivermos fora daqui. E eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na sua vida, na minha vida. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vamos ficar em pé. E eu convido você a entrar no quarto secreto. Enquanto nós cantamos, se você quiser, você pode entrar no quarto secreto pelas portas do louvor. Mas se você quiser, você pode entrar também no quarto secreto pelas portas da gratidão, pelas portas da confissão, pelas portas da intercessão, pelas portas da súplica. Pode entrar no quarto secreto pela porta do silêncio. Mas eu encorajo você, a qualquer que seja a porta, que você não hesite em entrar no quarto secreto. Entre no quarto secreto e diga: Deus, meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo eu te invoco. Tu sabes de mim, tu sabes o que há dentro de mim, tu sabes o que há ao meu redor. Tu conheces o meu passado, tu conheces o meu presente, tu conheces o meu amanhã. E eu te busco e aguardo em ti a boa, perfeita e agradável recompensa que me vem das tuas mãos. Depois você sai do quarto e vai viver em paz. Vá caminhar em alegria e vá servir a Deus para a glória de Deus. Amém.